Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 19ª sessão ordinária 2024.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária 2024 e a 6ª sessão extraordinária 2024. Os vereadores, por favorável, permaneçam sentados, contrário, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovadas as atas. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 116/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 4.727/2011 e alterações que institui programa Bolsa Aluguel Social.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 117/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA. E altera o anexo 2º-A da Lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 150.000, objetivando a utilização de recursos federais oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Capitão Augusto e Miguel Lombardi.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 118/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º-A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.500.000. Objetivando a utilização de recursos federais, conforme portaria GM/MS número 3.523, do Ministério da Saúde, dos recursos estaduais, conforme resolução estadual SS número 113/2024.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 119/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 185.224,56, objetivando a utilização de recursos de operação de crédito provenientes do contrato número 2585.05.05.953-30, Caixa, Programa Saneamento para Todos, em virtude da existência de dotação no orçamento vigente com a fonte de recurso indicada.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 120/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 461.846.10, objetivando a utilização de recursos provenientes de emendas parlamentares de autoria dos vereadores Fábio Santos, Pedro Santos, Antônio Franco dos Santos Bacana, Marquinhos Moreira, Lucas Cateto, Marcelo Miranda, Ademar Kemp Marcões de Moura Filho e Lico.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 121/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando, objetivando a utilização de recursos federal do Fundo Nacional de Saúde, destinado à aquisição de equipamentos para estruturação de saúde bucal, recurso estadual proveniente da resolução SS-76/2024, destinado à aquisição de repelentes, vigilância epidemiológica.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 122/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Informo os senhores vereadores que o prazo para a apresentação das emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2025 se encerra no dia 18/6/2024. Lembro os senhores vereadores que no mês teremos as seguintes sessões solenes. Dia 11/6, às 20 horas, entrega de título do cidadão guarcense ao senhor Roberto Sela. Dia 20/6, a entrega de título do cidadão guarcense ao senhor José Roberto Carvalho. E dia 20/6, às 20 horas, a entrega do título cidadão guarcense ao senhor Jovaldo Mendonça. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe o seu presidente que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 88/2023, de autoria do vereador Fabinho Policinani, que altera a lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante ao prazo para apresentação dos pedidos de isenção do IPTU e das outras providências. A mesa informa que os vereadores Dr. Marcelo Miranda e Fabinho Policinani apresentaram a substitutiva matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Peço uma parte. Ordem, pela ordem. Presidente, eu solicito a dispensa da leitura, uma vez que todos receberam a emenda corretamente.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que colocasse só a mudança e o substitutivo, não que lesse o projeto inteiro. Para quem está nos assistindo aqui, e talvez tenha alguma pessoa com alguma... que tem um objeto dentro do projeto aí que beneficia ela, para ela entender. Só realmente para que seja objetivo, não que leia o projeto inteiro, se permite.
Consulta o plenário sobre a leitura da emenda substitutiva. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Então, Fábio, faz a leitura, fazendo um favor.
Subemenda número... Subemenda número 01, a emenda número 01 ao projeto de lei número 88/2023, de autoria dos vereadores Dr. Marcelo Miranda e Fabinho Policinani. A emenda número 1 ao projeto de lei número 88/2023 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 1º, 4. Os benefícios de que tratam este artigo deverão ser requeridos impreterivelmente até o último dia do mês de novembro e renovado a cada 3 anos, contados de sua concessão, sob pena de cancelamento do benefício.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria apresentada. Os vereadores que permanecerem sentados, os contrários que se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 25/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicito a dispensa da leitura do substitutivo, haja visto que todos receberam o material da sessão.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis para permanecer sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria apresentada. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Tendo em vista que foram considerados objeto substitutivo à matéria e por se tratar de matéria oriunda, a comissão permanente da casa informa que os mesmos serão discutidos e votados na presente sessão, atendendo ao disposto no regimento interno da casa. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada de senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcela Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 25/2024, em única discussão e votação. Determine o encaminhamento da matéria às comissões de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 3. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 75/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei número 3.360. De 5 de novembro de 1999, que institui o Código de Obras e Edificações do município, a fim de prorrogar o prazo para a regularização do imóvel. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda à matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura, uma vez que a emenda foi entregue para todos os vereadores. Obrigado.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis para permanecer sentados, contrário que se manifeste. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria apresentada. Favorável que permaneça sentados, contrário que se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da casa. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou emenda à matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda número 2 ao projeto de lei número 75/2024, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. O artigo 1º do projeto de lei...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicita dispensa da leitura, haja visto que todos os vereadores receberam o constante na emenda 02.
Pela ordem, presidente, eu até falei com os vereadores, ela é curtinha, só para deixar claro, talvez algum vereador não tenha lido substitutiva, mas ela é simples. Eu peço gentileza consultar o plenário, para que deixe claro aí, para que não está mudando nenhum momento o projeto do vereador Pedro.
Consulta o plenário sobre a leitura da matéria. Os vereadores forem favoráveis, permanecer sentados, contrário, que se manifeste. Faz a leitura, Fabinho.
Emenda número 02 é o projeto de lei número 75/2024, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. O artigo 1º do projeto de lei número 75/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 342. Primeiro, transcorrido sem a devida regularização, o prazo de que trata o caput deste artigo, será expedida notificação ao proprietário ou possuidor do imóvel, para cumprimento dos prazos e procedimentos dispostos ao artigo 341 desta lei. Segundo, eventuais débitos decorrentes da regularização das edificações dos imóveis poderão ser objeto de parcelamento nos termos do artigo 97 da Lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria apresentada. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da casa. A mesa informa que os vereadores Rodrigo Gutierrez, Dr. Marcelo Miranda e Pedro Santos apresentou emenda à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicita dispensa da matéria, haja visto que todos os vereadores receberam a pauta da sessão.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da emenda. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria apresentada. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da casa. Passaremos ao item 4 da pauta no presente ordem do dia. Item 4. Entre em única discussão e votação projeto de lei número 109/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão do direito real do uso da pista do Willis, localizado no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda, à Organização Social Civil. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei 109/2024, em única discussão e votação. Item 5. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 110/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão de direito real ao uso do cartódromo Rafael Marangão, à Organização da Sociedade Civil. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateta.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 110/2024, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 40/2024, Rodrigo Thiers, sugerindo ao prefeito realizar o rebaixamento de guia para cadeirantes no passeio público da Rua Jorge Yamauchi, próximo à MF Professor Norma Mônico Truzzi, no distrito de Jaffa. Indicação 41/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Jorge Massaro Hashisuka, o Jorge da Major Autoelétrica, que atuou por mais de 40 anos à frente de seu estabelecimento em nosso município, deixando os filhos Lohane Yuri Hashisuka de Barros e Tiago Massaro Hashisuka.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 468/2024, Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando que seja convocado o diretor do Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Valdir da Silva Júnior, para que compareça na 20ª sessão ordinária, ser realizada no dia 17 de junho de 2024, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre os trabalhos no setor de ambulâncias.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento 469/2024, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito informar qual a previsão para a construção do redutor de velocidade na rua Maria Isabel.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 470/2024, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informações em relação à reforma da quadra poliesportiva da MF, professor Urânio Avelino de Souza.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu tenho novamente feito um requerimento lá para a Escola Urani e para a Secretaria de Educação. Por quê? A Escola Urani é uma escola de ensino integral que atende muitas crianças ali da nossa região e a maioria da área construída da escola ali são feitas por classes e as crianças têm pouco espaço para fazer as suas atividades extra-classe. Elas têm um parque infantil na frente da escola pequeno e, na sua grande maioria, elas necessitam fazer essas atividades na quadra. Infelizmente, eu falo que... Por que infelizmente? Seria positivo se tivesse conseguido concluir a reforma da quadra. Mas, infelizmente, essa reforma ela tem se estendido por um prazo muito grande, né? Eu conversei com o diretor da escola, ele falou que estava na pendência de conseguir alguma documentação, a questão do alvará também, tentar pegar o alvará do bombeiro. E, infelizmente, a quadra se torna ali um prejudicial para o aprendizado daquelas crianças. Por quê? Porque ela não está disponível para que as crianças possam utilizar. Você quer uma parte, vereadora? Não? A vereadora também esteve lá, você fez um. Tá? E desde quando se iniciou, estou questionando por quê. Gente, se existe a possibilidade de retornar àquela quadra, vamos liberar essa quadra para o uso dessas crianças. faltava pintar, parece que já foi feita a pintura, já fez algumas outras manutenções dentro da quadra, e as crianças precisam desse espaço. Preciso desse espaço. Eu estou trazendo, eu estou questionando da maneira mais tranquila possível.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu estive visitando a escola Orani agora há um mês e meio atrás, mais ou menos, e eu também fiz alguns requerimentos em relação a essa quadra poliesportiva. E aí eu recebi a resposta de que a quadra está passando por melhorias para que seja deferido o AVCB dela. E que estão finalizando isso aí no tempo que eu pedi, para ela poder retornar a ser usada. Então, ela vai ser devolvida para a escola, mas antes precisa-se do AVCB. E esse processo foi um pouquinho demorado, porque eles precisavam fazer as melhorias que o Corpo de Bombeiros tinha determinado. É a resposta que eu tenho do requerimento que eu fiz. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vem de encontro com a mesma resposta que eu recebi também. Também recebi, na mesma época nós fizemos requerimentos em datas próximas. E volto a dizer, gente, se existe possibilidade de deixar as crianças utilizarem a quadra, vamos deixar. Nós já estamos se arrastando aí, nós já chegamos nas férias de julho e esse ano de 2024 as crianças não tiveram acesso à quadra. Desde o ano passado, as crianças não estão podendo utilizar essa quadra, gente. Então, eu sei que não depende do diretor da escola. O diretor da escola fez a documentação, oficializou a Secretaria de Educação em relação às necessidades. Eu sei que está pendente ali a questão do AVCB do bombeiro. Mas, se houver a possibilidade da Secretaria de Educação entrar junto com o bombeiro, junto com o diretor da escola, e entrar num consenso e devolver essa quadra para os alunos, é a melhor coisa que vai se acontecer. Por quê? Desde o ano passado, essas crianças não têm uma quadra para praticar esportes, elas não têm um ambiente para fazer as atividades extraclasse, e nós estamos falando de crianças que entram de manhã e ficam até o período da tarde na escola. Então, por favor, peço mais uma vez para a nossa secretária de Educação, a Janete Conis, tenha uma atenção à quadra da Escola Orani, por favor. É uma questão de necessidade mesmo, porque as crianças se torna estressante para as crianças ficarem no ensino regular o dia todo numa escola que não tem um ambiente que eles possam fazer uma atividade para extrapolar um esporte. Não consegue fazer uma atividade dentro da escola. Alguns professores até ameaçam fazer as atividades do lado externo da escola, mas se torna perigoso. Então, Janete, por favor, dê uma atenção em relação à reforma da Escola Orani. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, senhora 2.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 471-2024, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar se o proprietário do terreno localizado na rua de Euclides Nery de Castro, na divisa com o bairro Frei Aurélio, foi notificado para fazer a limpeza do mesmo.
Consulto o segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para assumir a cadeira para a gente fazer a votação global dos requerimentos. Marquinhos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclui a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra, senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Helena Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste de forma presencial, de forma online. Hoje eu subo para falar um pouquinho sobre a festa do Arraiá Jardim Adrianita, que aconteceu aí no final de semana, sexta, sábado e domingo. Esta festa, ela, através de um requerimento da minha autoria, foi colocada no calendário do município. Então, ela passou a ser uma festa do nosso município. E este ano houve uma mudança muito grande em relação à localidade. Então, ela iniciou há três anos atrás, no Jardim Adrianita, mas por conta da logística, ela este ano foi mudada, foi alterada, foi transferida para ali o complexo, né, onde fica o kart. E nós pudemos ver o quanto foi legal essa alteração. Houve uma melhora da instalação. A comissão dos moradores do Jardim Adrianita estão de parabéns por esta organização. Ficou melhor situada e isso tudo a gente tem que prestigiar. Eu gostaria de lembrá-los que o Contour foi criado em 2004. E quando houve a criação do Contour, que é a comissão de turismo aqui no nosso município, eu participei desta comissão. E aí, naquela época, eu me lembro que o Kir, ele ficou encarregado de fazer o desenho daquele espaço. Aquele espaço contava até com um centro de convenções. E desde então, ele nunca foi usado para nenhuma festa, não que eu me recorde. Então, eu faço aqui uma ressalva. Até então, eu não me lembro de ter sido usado para algum evento grande, como foi aí o Jardim Adrianita. E essa transferência do espaço da festa deu para a gente a ideia de que aquele espaço pode ser o melhor utilizado, inclusive para próximos eventos. Então, era um local que não estava sendo utilizado e hoje, nesse final de semana, nós pudemos ver quanto potencial ele tem para fazer mais festas. Então, eu gostaria de cumprimentar aqueles que tiveram a ideia de transferir para lá. Nós pudemos visualizar o quanto é interessante aquele espaço para promover novos eventos ali, né? Eu posso ter cometido algum equívoco aí nesse ínterim, mas eu não me lembro mesmo de nenhuma situação que fez com que o público fosse lá. Posso estar até equivocada. Mas outro ponto que me traz à tribuna é a publicação no Diário Oficial da liberação do valor de R$ 2 milhões e 20 para a construção da USF do Jardim do bairro Monte Verde, Zapata, que vai ser construído ali. Nós, desde 2021, que nós estamos nessa casa, a gente vê toda a discussão em torno dessa USF, né? Nós vimos que houve uma destinação de verba, depois não deu mais certo essa verba, aí nós tivemos as emendas impositivas dessa Casa de Leis, alguns vereadores indicaram emendas para que houvesse a construção daquela USF, tendo-se em vista a necessidade daquele local. E aí teve, nesses últimos meses, a intercessão do Cornélio, né, que viabilizou esse valor. Então, eu trouxe essa boa notícia para o nosso município a respeito dessa assinatura que foi feita agora, sexta-feira, e já foi publicada no Diário Oficial. Esse valor trazido pelo governo federal, ele não teria contrapartida, outra situação que acabou trazendo um imbróglio na discussão primeira da criação, da construção dessa USF. E assim, o município só ganha com isso, os moradores daquela região também.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Também o público presente, né? Nos acompanhando aí, presente aí na Casa de Leis. Fabiano, coloca por gentileza a foto do aterro. É, para mim, fazendo favor. Na verdade, é a parte só de resíduos, né? Sólidos, né? Pessoal, eu vou comentar aqui para o pessoal de casa. Eu tive lá no aterro de inércia, dando uma verificada com uma parte, tem outra parte que é a parte ali. É, do lixo, né? O lixo que é levado lá para o local ali. Ele vai colocar, Fabiano, coloca aquela foto que tem aqueles containers, fazendo favor para o pessoal dar uma olhadinha. Eu fui lá, vi uma situação que me chegou, e chegou lá eu vi outra situação. Eu vi essa situação lá. Para a população de casa que está acompanhando, que deu uma certa repercussão também, algumas pessoas perguntaram sobre essa situação aí. O que, que acontece aí? O lixo, né? Que vem da cidade, que é a empresa DND. Descarta lá. Aí também vem, totaliza 6 municípios, 6 cidades, vereador Fabinho. Descarta o lixo aí. Então, o que que acontece? Encheu os containers de lixo tudo. E aí o funcionário, né? Não tem onde colocar. Então, o pessoal começou a colocar ali no chão. Isso aí já faz algum tempo, né? Porque não tinha mais container para colocar. E tem uma empresa responsável que vem, pega esse lixo aí e leva lá para Marília. E vai para o local lá destinado lá e leva esse lixo. Porém, Fabiano, tem a foto do caminhão quebrado também? O caminhão, ele estava quebrado. Parece que arrumou hoje, alguma coisa assim. Mas eu tenho informação e até pedi para a Câmara documentar que já faz alguns dias já que esse caminhão está quebrado. E aí o lixo estava acumulando ali. Não é esse caminhão, né? O outro caminhão branco, que está do lado do ninho, azul. Então, é uma Scania, né? Na verdade, né? Isso, é isso aí. Obrigado, Fabiano. O pessoal de casa está acompanhando. Aquela carretinha, aquela Scania ali, ela estava quebrada, que foi que arrumou agora, que leva o lixo lá para Marília. Então, meu questionamento foi o seguinte, né, que a empresa responsável aí, ela poderia fazer igual a DND, arrumasse outro caminhão, alugasse outro caminhão aí, grande, né, para estar levando, ou criava uma forma de estar levando de tal forma que o lixo não ficasse ali, vereador Pedro Santos. O lixo ali é acumulado, porque sabe que aquele resíduo ali, né, aquele lixo, ele vai para o solo. Aí já foi discutida na Câmara Municipal essa situação. Então eu fui lá para ver a situação. Logicamente que eu postei nas minhas redes sociais e na hora de postar eu escrevi, né, antigo lixão. Por quê? A população que me acompanha aqui, que tem mais de 40 anos, a população que é de Garça, né, há um tempo, conhece lá como antigo lixão. Quando eu falo antigo lixão, o pessoal sabe que é lá. Agora, se eu falar aterro de inércia, que é outra parte, ele é separado, que mexe com o pneu, galhos, que é separado ali, ou resíduos sólidos, vai que tem gente que, às vezes, acaba não tendo entendimento total. E a população, o negócio que fala a língua do povo, antigo lixão. E dessa forma as pessoas conseguiram entender e ligaram para mim, conversaram, muitas pessoas, ô Marquinho, antigo lixão, verdade, eu conheço. Então, repercutiu de uma forma muito legal. Agora o jornal, pode falar, Antônio, o nome do jornal? Pode falar aqui, na Câmara, pode falar o nome do jornal ou não? Ei, Antônio, pode falar o nome do jornal? É aqui que publicou aí na PA, pode falar? Tranquilamente?
Concede uma parte, Pedro. O Antônio, ele é assistente legislativo, ele não pode fazer essa resposta, essa pergunta para ele, ele não é jurídico, né?
Sim, obrigado, vereador. Eu vou chamar o jurídico para lá, eu não vou nem anunciar o nome do jornal, a parte jurídica, mas tem um jornal na cidade aí que já trouxe uma matéria já do vereador Bacana, vereador Fabinho, é só nós que eles procuram trazer os comentários. Aí escreve que os vereadores estão falando em verdade, não sei o que e tal. Já passou um projeto até do prefeito anterior, que ele estava com a ideia aí de impedir os vereadores de fiscalizar um tempo atrás. Querendo impedir, né, o vereador de fazer o papel de fiscalização. Isso aí caiu por terra, né? Graças a Deus que não foi para frente. Mas para a população estar acompanhando. Agora esse jornal aí, vira e mexe, eu acho que eles não têm o que postar. Aí vai lá e fica fazendo algumas baterias. Isso é bom, pode continuar. Que está divulgando, né? Divulgando aí, as pessoas estão conhecendo muito mais aí nosso trabalho de fiscalização, é bom que continue. É porque eu observei, já conversei com alguns amigos aí, algumas pessoas, ver que poucas pessoas conhecem esse jornal. Então, pessoal, eles não muitos estão nem acompanhando esse jornal, mas aqui na Câmara estamos dando uma força, né? Uma força comentando, eu vou usar outro tempo também para estar comentando aí. Agora eu quero ver se o cara do jornal, o dono, se ele vai pisar o pé lá no lixão, lá no antigo lixão, até o de Nerds para ver como está a situação. Será que ele vai lá para ver?
Está tão preocupado com o nome que saiu na live de lixão, mas não está preocupado em resolver o problema. Qual que é a situação de resolver lá? É o lixo jogado com a Scania quebrada. Será que ele vai colocar isso aí lá no jornal? Eu vou voltar aqui para comentar mais um pouquinho, que é um assunto interessante para a gente estar falando aqui. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, senhor oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos visitam, nos vão pela internet. Hoje eu vou falar um pouquinho de política, né? A gente está olhando aí o desespero aí, parece que o pessoal está preocupado demais aqui com a reeleição, né? E fica um leve trás, né? Falando mentira para as outras pessoas. Eu acho que assim, a Câmara aqui, ninguém fala do pai de família, do. Se ele é um bom pai, se ele é um exemplo ou não, isso daí é uma coisa pessoal. A discussão aqui é política. Então, assim, o que a gente discute é política. Por exemplo, é saúde, né? Saúde. Tudo que aconteceu na saúde, eu, como estou aqui em 2009, eu conheço muito bem da saúde. Então, eu abro aqui para um debate, a gente pode falar sobre a saúde do município, né? De ex-prefeitos que passaram aqui administrando, aliás, né? Que eu vou deixar bem claro aqui que o cargo do executivo ele tem que ter um projeto para o município. Então, quando ele vai fazer sua campanha, ele apresenta o seu projeto ali. E aí ele fala da saúde, né? Já disse aqui várias vezes, olha, eu vou fazer isso na saúde, eu vou melhorar isso na saúde. O cara que não falar isso, ele não vai nem ter voto. Porque se você fazer uma pesquisa na cidade... eu acho que são duas coisas que a população ela reclama mais e sempre vai ser. Porque saúde, ela custa caro, e eu sei disso. E é difícil você, né, numa cidade que nem Garça, onde não tem muitas especialidades e depende da cidade de Marília, então ela sofre com isso. Encaminhamento demora aí 3, 6 meses, dependendo da doença da pessoa. E tem gente, se esperar, acaba morrendo na fila do SUS. Isso acontece. Né? Se você pegar aí uma cirurgia, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui e outra, tem várias pessoas que me ligam pedindo, olha bacana, vê o que você consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A menina, uma mãe aqui, veio a semana passada, né, aqui na Câmara, conversar comigo sobre o filho dela que tem problema nas amígdalas. Né? Eu acho que quem já teve isso sabe que a cirurgia é o recurso, né? Mais fácil para tirar esse problema, principalmente de uma criança. O que acontece? Ela chegou aqui e falou assim, olha, eles fizeram encaminhamento faz 6 meses e até hoje não me chamaram. Falei, ah, tudo bem, vamos ligar lá e vamos perguntar para a secretária. Liguei para a secretária falou, não tem nenhum encaminhamento aqui. Não tem nenhum encaminhamento. Se ela não vem aqui na Câmara falar, ela nem sabia que o filho dela não tinha encaminhamento para fazer esse tratamento. Então, a saúde sempre vai ser um problema. Primeiro, né, as pessoas que têm essa responsabilidade, né, têm que ter competência para assumir o cargo e fazer o papel que tem que ser feito. Esse é um ponto, né? E segundo também, as pessoas que administram a saúde no município, ela tem... que saber o orçamento que ela vai usar para poder atender a sociedade e o que está, né, dentro do convênio, que foi pactuado dentro do convênio e o termo de fomento. Então, isso é fácil para quem sabe ler e para quem entende. Ou, por exemplo, quem tem um raciocínio lógico, né, e consegue ter interesse para saber como que funciona, é simples, a discussão ela está no papel, é documento. Serviço público, gente... ela não faz sem ter um documento. Não é chegar lá para o médico ou para o posto de saúde e falar assim, ó, encaminha eu lá. Não é assim. Tem que ter um protocolo, tem que ter uma assinatura, tem que ter um despacho. Então, as pessoas, elas não sabem. Muitas pessoas, elas vão lá no posto de saúde ou no hospital, elas são atendidas. Mas elas, muitas delas não sabem como funciona. Então... precisa passar as informações corretas para a nossa sociedade, que às vezes, né, fazendo um trabalho simples e objetivo, você vai conseguir fazer o encaminhamento dessas pessoas e o tratamento correto. É essa que é a responsabilidade, tanto do executivo, né, e do agente público de informar as pessoas corretamente. A saúde, aqui, e aliás, hoje eu conversei com o doutor Armando, né, tipo, encontrei ele, falei para ele, falei, doutor, o senhor trabalha aqui desde jovem, né, foi plantonista do hospital, não acredita nessas leve-trás. Pessoas que fazem isso numa discussão que você tem aqui, e leva para você, chama mau caráter. Porque ninguém está citando o nome de ninguém. Nós estamos falando de pessoas que trabalharam, se comprometeram com a saúde. E se aconteceu alguma coisa lá atrás, tem que ver realmente quem é o culpado. Né? Por que que aconteceu isso ou não?
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite de novo, presidente, vereadores, que nos acompanha presente pela rede social. Voltando aqui novamente, né? 5 minutos aí, passa rapidinho. Nós, vereadores Fabinho, vereador Fabinho e vereadores, nós temos aí a Câmara Municipal, né? Tribuna, para estar falando aqui, né? E a população está nos acompanhando. Né? Voltando aí o assunto para finalizar, que eu não consegui concluir, né? Na parte do jornal que sai espalhando a notícia, né, dizendo que os vereadores. É o momento agora, né? Foi até comentado aí sobre o postinho aí do Frei Aurélio, né, Monte Verde, que vai atender, e foi muito debatido aqui na Câmara Municipal, né, sobre o recurso da deputada, né, sexto mandato, se não me engano, quinto ou sexto, Analice Fernandes, né, eu vejo que a deputada, pelo que eu acompanhei aí, falando com o Ademar, Zimmer, ela se esforçou o máximo aí para estar fazendo as partes do recurso, todas as documentações aí que e representando como deputado, pelo que eu acompanhei. Agora a vereadora Elaine trouxe essa informação, né, que já tinha sido divulgado, se não me engano, na página, sobre o postinho. Né? Aí, mas eu vejo, e como antes de estar com o vereador, sou munícipe também, e vejo que muita, pouca vontade, poder executivo, principalmente, a respeito aí desse postinho. Porque foi chegando aí as situações aí dos recursos, o vereador sempre trazendo para cá, e o que eu observei aí, posso ter minha opinião aqui, sempre corpo mole nas coisas. E se conversa com a deputada, chama a deputada para conversar lá no gabinete, troca ideia, é sempre aí um respaldo excelente, né? Está conversando, está dialogando. Agora vai mudando as informações, né? Agora eu como vereador, como que eu vou encaminhar uma emenda para lá, positiva para lá, se não está vendo no prefeito aí força de vontade, empenho, dedicação, querer fazer acontecer. Então encaminhei, no caso aí, a indicação para outros locais que a gente vê que vai funcionar e vai em frente. Agora, esse período aí vai começando um monte de situações, né? A vereadora trouxe aí as situações, mas voltando aí nesse assunto, eu vejo que foi falta de vontade, principalmente na parte de projeto, falta de documentação, e por isso que não foi. Esse postinho, eu acredito que já era para estar até pronto aí, de repente, já era para estar bem avançado do que está no terreno lá. Agora, é aquele ego político, né? Aquela briga de de repente, vai que o outro sai, né? Candidato, alguma coisa, na eleição, então vai favorecer, porque fez um posto, que alinhou com a deputada, alguma coisa, então envolve toda essa parte aí, o famoso ego político. Então tem muito aí, esse é meu posicionamento. Bom, sobre, finalizando aí a parte do jornal, Fabiano, coloca aquela ponte lá para mim fechar, fazer o fechamento, que saiu também aí na página. Essa ponte aí que foi bem comentada aí também, né, no jornalzinho aí, esse jornalzinho que o Fabinho já saiu também, né? E agora postou nós, vereadores aqui, que somos considerados oposição, mas nós votamos projeto que a gente mais faz aqui é votar projeto bom para a população, né? Então, olha lá, o pessoal do DSU, vereador Pedro Santos, pegou o carro agora e foram lá. Olha lá, foram ver a ponte. A ponte existe lá. O chefe do jornal, coloca aí que a ponte existe e coloca a foto do cara da prefeitura lá, vendo a ponte lá. Né? A ponte já recebeu até uma manutenção anterior, mas o município lá está questionando que precisa de uns detalhes a fazer na ponte ali. Então usou drone, usou um monte de coisa, helicóptero da prefeitura, né? Ele só faltou escrever isso aí, só faltou escrever. Eu vou falar os dizeres aqui, porque senão ele vai comentar alguma coisa de educação. E de educação o jornal não vai poder comentar muito, porque o prefeito não fez nada na educação aqui, relacionado aí aos professores, né?
que é outro assunto aí, é capaz dele comentar também. Mas posso sair lá, que encontrou as duas pontes lá, o pessoal da prefeitura foi lá, pisaram os pés lá e viram que realmente tem. E mandaram até uma resposta para mim que vão fazer a manutenção para lá. Não estou fazendo questionamento aqui com o Paulinho, secretário, ele faz o trabalho dele, o assunto dele é com as inverdades que o jornal tem publicado. Agora eu vou ficar perdendo tempo mais com essa, com esses detalhes aí, que isso aí só conversa fiada só, mas isso aí é a resposta, a ponte existe. Agora, quem sabe ele coloca lá e fala, ah, o Marquinho está correto, a ponte existe, o morador está correto, a prefeitura está lá, coloca a foto da prefeitura. Bom, é isso aí, minha gente, vamos em frente aí. Um abraço forte.
Consulto segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham nas redes sociais e também aqui de forma presencial. É, meu tio palmeirense, Marcão nos assistindo, moço que infelizmente não sei o nome, sejam muito bem-vindos. Né? É bom trazer, né? Foi falado pela vereadora Elaine, também comentado pelo vereador Marquinho, a respeito do posto de saúde que vai ser construído no Monte Verde. Uma notícia muito boa para a população daquele local, daquela redondeza. É um local que cresceu demais nos últimos anos. Temos lá o bairro Monte Verde, aproximadamente 900 casas. É, Monte Verde tem 900 casas. Zapata, mais umas 270. E o Frei Aurélio, quase 1.000 também. Então, nós temos ali 2.300 casas, aproximadamente, que acabavam sendo vinculados aqui no Palermo, uma boa parte dela junto com a Rebelo. Isso trazia transtorno também para o posto, que não tinha condição ali de abrigar 8, 9 mil pessoas atendendo ali. Então, uma notícia muito boa. É, deixar claro que a verba é 100% federal, né? Essa verba é 100% federal. De outra forma, se fosse no plano anterior, com emenda de deputados, emenda até mesmo dos vereadores que foram indicados aqui, o município ia ter uma contrapartida de R$1.300.000, porém, da forma que está vindo aí, é uma verba 100% federal.
Permite uma parte, Rafael?
Permite, sim.
Além desses bairros já populosos que nós temos ali, a gente percebe que tem mais um novo lote já saindo para baixo ali, um novo bairro. Então, aumenta ainda mais a população daquele atendimento. Obrigado.
Mais dois novos bairros, viu, Almeida? Tem aquele entre o Monte Verde e o João Zapata, e tem o Três Marias, acho que é isso, né? Que é após ainda o Monte Verde. Então, mais dois bairros fora esse que nós falamos. Tenho certeza que vai ser muito bom para aqueles moradores a construção desses postos aí. Não acredito que vai construir esse ano. Obviamente que deixar o convênio assinado, iniciado e projetado é o que cabe, e já adiantado para o próximo prefeito aí dar continuidade, que eu tenho certeza que qualquer que seja ele, vai dar continuidade nesse projeto, porque é um projeto que atende a população, ok? Então, agradecer àqueles que trabalharam para que isso acontecesse, né? Você citou o ex-prefeito Cornélio, agradecer à administração pública, que tem que ter um envolvimento também.
E você permite uma parte depois?
Permito agora.
Permite? Agora mesmo?
Agora.
Vereador, eu vou deixar aqui meu posicionamento. Esse população, todo mundo sabe que tem, que o Palermo está sobrecarregado até de muita gente, Palermo 1, 2 lá e tal. O fato das pessoas, sempre tem, todo bairro tem, lá tem, com muita gente, é bem válido. Agora, nosso questionamento é por que o executivo não lutou por isso antes também. Todas as forças, empenho, igual está lutando agora também, já era para estar mais avançado. Esse recurso aí, ele viria mais para complementar, viria mais para fazer o que fosse, né, para melhorar ainda mais. Esse é o nosso questionamento. Foi discutido na Câmara, para lá e para cá. Agora, essa conversa fiada aí de que vai fazer as pessoas e tal, e não sei o que, a gente vê que a coisa já era para estar um pouco mais para frente, tá? Não estou aqui defendendo ninguém, nem falando de ninguém e tal. Como munícipe e vereador, o que eu vi, pouca força de vontade nas coisas de concluir o que era para estar pronto lá, tá? Obrigado, boa noite.
Eu não sei se o senhor se referiu à conversa fiada sobre o meu pronunciamento, né? E se foi sobre o meu pronunciamento, a minha conversa fiada aqui não tem mentira, não? É porque você falou conversa fiada que vai fazer, não vai, população? Eu acho que o que é importante aqui, vereador Marquinhos, se não deu certo até agora e do jeito que estava, é importante para a população que dê certo de alguma forma. Nós, como os vereadores, temos que torcer para que a população seja atendida.
Né? E se é com 100% de verba federal, porque a outra não deu certo, que seja com 100% de verba federal. Eu não acho problema nisso. Se não foi feito até agora, acredito eu que pode ter aí, então, uma falta de atenção naquele ponto dos últimos anos, né? Porque Frei Aurélio tem quantos anos? Frei Aurélio tem quantos anos que necessita daquele espaço ali? A Rebelo, olha o tamanho do bairro. Então, assim, se teve até aqui pouco empenho, como o senhor disse, o que não há de negar é o seguinte, quem fez até aqui? Quem foi a única administração que conseguiu esse recurso junto ao governo federal com a ajuda de parceiros? Para mim, o que importa é quem está fazendo. E quem vai entregar, obviamente, né? Não conseguimos até agora, 20, 15 anos atrás, verdade, tinha que ter sido feito antes, mas está fazendo agora. Então, é isso que eu quero destacar aqui, independentemente de como vai vir a ser construído, vai ser construído a população.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, é Dr. Ademar.
Boa noite a todos. Noite feliz e maravilhosa. Realmente, o posto de saúde do Monte Verde do Frei Aurélio e do João Zapata naquela região, com certeza, vai sair agora, não é? E também recapitulando aqui que o vereador Rafael José Frabete falou verdadeiramente, Rafael, te dou toda a razão. E não é só porque você veio aqui não, falou isso aí não, mas de alguma maneira a gente tem que refletir toda essa linha do tempo que o último prefeito que inaugurou alguma obra naquela região lá, né, que iniciou aquela região, vamos colocar nessas palavras, foi o Júlio Marcondes de Moura, o Jardim Frei Aurélio, no final da década de 90. E que passou prefeitos e prefeitos, e digo aqui ainda que fui ainda nos meus primeiros meses de mandato, quando eu estava começando a conquistar, a lutar pelas aqueles recursos, eu fui tirar o sarro da minha cara quando eu falei aqui que o Júlio Marcondes de Moura, por ter sido meu avô, ele sempre pensava para montar um bairro. Essas foram minhas palavras, vocês lembram. Tinha que ter uma escola e tinha que ter um posto de saúde. E que, infelizmente, ele não conseguiu concluir um posto de saúde naquela região. E só o Samira. E que passou ex-prefeitos, e o tempo ficou aí. Então, realmente, lutamos aqui. Não falo... eu posso ter encabeçado isso na minha eleição, lá em 2020, vídeos gravados com compromisso com o prefeito João Carlos e o vice-prefeito Flávio Pérez. Naquele momento, eu estava na chapa deles. E dizer a vocês que esse compromisso foi assumido na eleição e foi, de alguma maneira, lutado, desenvolvido nas minhas articulações políticas, indo no Palácio dos Bandeirantes, no governo do Estado de São Paulo. Rapidinho, bacana, só vou concluir, aí eu te dou.
Não, pode ir.
Com o ex-governador Rodrigo Garcia, com o doutor Fernando Fernandes, que era subsecretário de desenvolvimento regional, enfim, com a deputada Analice Fernandes, até então com o deputado Herculano Passos, isso foi tudo em gabinete do prefeito municipal de Garça. Venho aqui, de alguma maneira, dizer a vocês que todos vocês também complementaram com tudo isso, com requerimentos, com ofícios, e também até mesmo, Rafael, você colocou nas suas emendas impositivas, como vereador aqui, um valor de 90, né? 30 mil, 31, isso, desculpa. E que eu também complementei. Então, dizer a vocês que não houve só apenas esse ponto final, essa conclusão, ela teve um processo, né? Então, nós temos que valorizar todo o processo que foi feito durante todos esses anos e também lembrar a história. A história é a coisa maravilhosa que todos nós aqui vamos carregar e todos nós aqui vamos ser lembrados um dia pelos feitos e por nosso trabalho. Muitas pessoas aqui, por exemplo, Rodrigo Gutierrez é lembrado pelo supermercado, Gutierrez lá em Jaffa, né? O Digo, né? A Elaine, a doutora Elaine, por ser policial, o tenente Almeida, por ser tenente, Fábio Santos, né? Até lá em João Ramalho, né? O cara que faz as coisas lá na sua empresa, doutor Marcelo, Fabinho do cemitério, o Rafael Frabete como advogado, Pedro Santos da Creche, o Bacana dos Shows, o Marquinho, o Lico, né? Grande administrador de empresa aí, vice-prefeito, vereador, já presidente dessa casa, enfim. Então, todos nós temos uma história e o processo é aquilo, né? Principalmente aqui, lembrando, né, o Miltinho palmeirense, até o professor Marcão do basquete, né, campeão e campeão várias vezes aí nos campeonatos de basquete. Enfim, são coisas que nós vamos carregando com o nosso nome, é o trabalho. Então, agora... fico feliz, vou te dar parte.
Consegue a parte?
Parabéns ao Monte Verde João Zapata e Frei Aurélio.
Isso mesmo, acho que essa é a linha de raciocínio, quem ganha é a população,
O esforço ele é mútuo de todas as partes. E só para não deixar da gente lembrar que o primeiro requerimento pedindo um posto de saúde naquele local foi da vereadora Janete Conessa, no mandato anterior, né, que em visitas naquele local foi pedido, eu estava até do lado dela quando falaram que necessitava. Então, junto com todos esses nomes que o senhor falou aí, adicionar esse primeiro requerimento, a primeira ideia que foi da Janete também, junto com essas pessoas que o senhor citou, que inclusive me incluiu, e eu agradeço. Obrigado.
Com certeza. A gente tem que lembrar de todo o processo, de toda a luta, principalmente aquilo que a gente realmente luta, não é? Aquilo que todos nós temos aqui o propósito, de lutar para o futuro da cidade de Garça. Então, mais uma vez, agradeço à deputada Analise Fernandes, ao deputado federal Herculano Passos, ao ex-governador do estado, Rodrigo Garcia, que abriu as portas para um jovem político como eu lá desde 2021, e também ao atual governador e amigo, colega agora de datas em breves, ao Tarcísio, ao Republicanos, que com certeza sempre estendeu um diálogo maravilhoso para todos os legislativos e executivos do estado de São Paulo. Obrigado a todos.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet, vereador Marquinhos citou meu nome, sobre a questão do jornal. Cara, posso te falar uma coisa? Verdade, se preocupa com isso. Mostre seu trabalho para a população, quem vai votar é você, não é jornal, é a sociedade. Não esquece isso daí. Né? Então, eu já falei aqui, cara, as pessoas ficam preocupadas e ficam falando de você e colocam você em evidência. Então, continua fazendo o seu trabalho. E quem vai colocar o voto na urna é a população, não é esse pessoal. Até nem quero citar mais isso para não dar moral para esses caras, né? Estão tudo, né, tipo aí, mendigando aí, né? Então, essa é a palavra, né? Aqui nós não somos submissos. Nós temos personalidade, somos independentes. A política, ela é transitória, passageira. Amanhã a gente não sabe se vai estar mais aqui. Né? E as pessoas têm que colocar os nomes aí, contar a sua história, né? E para ver se cola. Né? Tem gente que já contou a história e não colou. Então, o que fica é o remorso, a depressão. Né? E é isso aí, a vida continua assim. Se você está fazendo, né, o seu trabalho, está tendo evidência, então vai sempre trazer, né, o zoiudo, o invejoso. A inveja é um sentimento, cara, pior do ser humano. E esse pessoal sofre muito. Por dentro, ele remói, ele sofre. Né? Então, esquenta a cabeça, não. Continua fazendo o seu trabalho, suas lives. Né? É o seu método de trabalhar. E as pessoas vão escolher se você é um bom vereador ou não. Com relação ao posto de saúde, né, lá do Monte Verde, em campanha também eu sugeri que lá tivesse um posto de saúde, porque tem uma população muito boa lá. E às vezes as pessoas fazendo campanha copiam você também. Eu tenho vários vídeos gravados, posso soltar, né, que eu soltei, e as pessoas veem e falam que vai fazer também, e assim faz parte, né, da política, né? Mas eu falo assim que esse prefeito, ele é um incompetente, não tem projeto, o cara não conseguiu concluir obra que tinha dinheiro no caixa, anda na cidade aí, quem elegeu ele foi o dono da PPA, não tem popularidade nenhuma. Tanto é que no papel, se vocês pegarem no papel na época da eleição, colocava o vice maior na frente e ele pequeno atrás. Por quê? Porque não tem popularidade. É um cara que mente demais. Eu pedi o projeto do Campo do Garça, que ele falou aqui no dia dos atletas de destaque do ano, que ia fazer o Campo do Garça, ia arrumar o Campo do Garça, faltando 6 meses para a eleição. Nesses 8 anos, né, que tá, ele não se preocupou com isso. Ou não teve nenhum interesse, né? Então, tá lá o campo abandonado lá. E isso daí também, se nós aqui, se os vereadores quiser, nós podemos aqui abrir uma CPI e fazer uma denúncia por abandono de patrimônio público. Isso também é um compromisso do prefeito. Né? Ginásio Wilson Martini pegou funcionando em 2016. Tinha gente fazendo comida no meio da quadra lá. Então
Essa é a realidade da prefeitura. Incompetência sem projeto. Agora, o projeto que ele fez foi de arrecadação, de empobrecer a cidade e aumentar, né, a aplicação da planta genérica. Isso daí tirou dinheiro de quem? De toda a população, principalmente das que têm menos condições. As casinhas do Monte Verde, as casinhas do João Zapata, lá, pessoas, né, que não têm condição de fazer uma casa, fez lá o financiamento, e aí levanta lá, né, quatro caibro lá e coloca a telha, eles passam o drone, fotografa por cima e entra como área construída. E daí o cara passa a pagar absurdamente o seu IPTU. Tanto é que se você pegar a arrecadação esse ano, vai ser 86 milhões a mais que 2020. Esse dinheiro saiu de quem? Saiu do bolso da sociedade, deixa a cidade pobre. Esses caras têm cartão infinito, eles passam a organizar. O problema desses caras não é dinheiro, mas ele não entende que o funcionário dele ganha menos de 2 contos. E esse tem que pagar a conta. Incompetente, mentiroso, e vai deixar um legado aí, né, para a cidade, né? Deixar um legado. A cidade endividada, né? Aumentou IPTU. Na minha casa aumentou mais de 400%, né? Regularizei minha planta, enfim, tá lá, graças a Deus, tá tudo certo. Mas e as pessoas que não têm condição? Tá aí, nós estamos pedindo parcelamento aí, porque muita gente não tem condição. Então, essa é a realidade do município. O projeto foi endividar a cidade, deixar a cidade mais pobre e sem fazer obras nenhuma.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite.
O